Olá, amigos. O boi gordo essa semana andou de lado em várias regiões, ainda com poucos compradores na praça, os frigoríficos grandes ainda com alguns lotes aí para bater, e isso foi verificado em várias das principais regiões produtoras. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, um dos principais rebanhos e um dos principais rebanhos com categoria aqui da pecuária brasileira. André Cardinal Quintino, o presidente daquele sindicato rural, daquela cidade, e vai nos dar, então, uma posição, né, André? Seja bem-vindo, de como está fechando a semana aí do boi gordo na região. Bom dia para você.
Bom dia. Nós estamos aqui, nossa pecuária diminuiu um pouco por conta da entrada da agricultura, aliás, diminuiu bastante, mas ainda tem um remanescentezinho aqui. E como é um município central, muita coisa desemboca aqui, muitos produtores ainda vivem aqui, apesar de estarem perdendo espaço para a agricultura.
Perfeito. E, mas, André, me diga uma coisa. Aí, já que nós começamos a falar do rebanho local, está na faixa de quanto o rebanho mais ou menos estimado e qual é o perfil desse rebanho? Tem muito boi genética, boi Europa, mais boi comum, mais ou menos como que você enxerga a região, André?
O nosso rebanho hoje está limitado em alguma coisa em torno de 150 mil cabeças, justamente nas regiões onde não cabe agricultura.
Uhum.
Só nos últimos 5 anos nós perdemos 30%, cerca de 30%, nós tivemos uma redução do rebanho, né?
Uhum.
O rebanho era bem maior.
Uhum.
Mas o gado aqui está misturado entre cria, recria e engorda, e está entrando muito gado genética europeia com cruzamento, justamente para confinamento, aproveitar esse resíduo da agricultura, né?
Uhum.
O produtor está aproveitando muito.
Então, isso é uma característica, né, André, de uma região que era uma pecuária extensiva, né? Porque tem muita planície, tinha muito pasto. Com a chegada da agricultura, começa a incentivar o confinamento e o semi-confinamento, né?
Isso, uma trajetória normal, porque as terras propícias à agricultura têm que virar agricultura mesmo, isso é natural.
Uhum.
E grande parte dos produtores, principalmente os tradicionais, estão mantendo a pecuária junto, conciliando com a agricultura. Então, cria alternativas aí de confinidade, né? Isso tudo é interessante.
Uhum. Porque a comida começa a ficar mais barato com a agricultura mais próxima, né, André?
Claro. A incidência de silos, de unidades de armazenamento tem propiciado isso aí. Os produtores, eles mesmos, estão montando essas estruturas de silo. Isso está facilitando a boia para o gado, né?
Uhum, perfeito. E, André, mais ou menos hoje, a quantas andas a arroba aí fecharam a semana aí em Ponta Porã?
Nós estamos falando no boi alguma coisa em torno de 145 com 15 dias.
É o
nosso frigorífico aqui. Mas a região, estão falando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por aí.
É por aí. Aí é JBS, né, André?
Aqui JBS.
Os outros mais próximos, quais são, André?
Olha, nós temos frigoríficos menores aqui no município de Dourados, que é próximo, Amambai, temos tudo num raio aí de 100 a 200 quilômetros, né?
Perfeito.
Aí são vários aí.
Então facilita um pouco para o vendedor, né, André? Não fica só na mão do JBS, né?
Sim, não. A gente consegue permear aí, apesar da dificuldade, mas tem que andar, né? A pecuária, a gente precisa disso, então vamos trabalhar com isso.
Uhum. E, André, as escalas, já estamos vendo aí que na média de Brasil tem uma encurtadinha, né? Como que está aí, mais ou menos?
Não está grande coisa, não, porque não tem a oferta está pouca, né? Uhum. Eu acho que aquela safra de boi gordo de agosto para dezembro já saiu, e agora está mais curto, está mais difícil.
Os últimos bois de confinamento eles saíram aí meio atrasados em dezembro, né? Agora as chuvas já deram suporte mais cedo para as pastagens aí, André?
Nós tivemos estiagem, o início das chuvas aí de outubro, novembro foi relativamente bom para os pastos e uhum. para a lavoura também. E teve uma estiagem muito grande em dezembro.
Uhum.
Deu um problema sério aí em dezembro, mas agora parece que estabilizou. Tivemos uhum. chuvas muito grandes aí no início de janeiro e de dezembro.
Mas ainda não deve ter animais de pasto em quantidade suficiente para deixar os frigoríficos com uma oferta mais elástica, não, né, André?
Não. Não refletiu ainda, né? Eu acredito que essa demanda de gado gordo agora só deve estabilizar a partir do final de fevereiro, uhum. né? O ideal é maio, né? Porque em maio é o grosso do gordo,
uhum. né? Exatamente. A safra aí começa um pouquinho mais tarde, André?
Nós estamos falando aí de gado gordo pronto para o abate, tanto o gado a pasto quanto os de confinamento é maio, né?
Uhum.
O que é o ideal seria maio aí, porque tanto o confinamento que está pegando o resíduo da soja colhida agora,
uhum.
Está começando, já tem um pouco de soja sendo colhida, E o boi no capim que vai começar a criar graxa agora, né? Porque depois dessa estiada que nós tivemos aí, uhum. quem tinha gordo matou, quem não tinha agora tá botando para encher de novo, né?
É verdade, quer dizer, André, por conta dessa estiagem, houve um atraso aí na estação de monta? Você viu alguma coisa nesse sentido aí ou não?
Olha, visível, assim, que houve reclamação, não.
Uhum.
Até porque acho que a estação de monta não chegou necessariamente no grosso da estiagem aí no uhum. dezembro, né? Uhum. A gente faz essa estação aí em outubro, novembro, uhum. para matar em dezembro, né? Para arrematar em dezembro. Acho que não chegou a atrapalhar, não.
Perfeito. Reposição, André. Tá pesado aí também?
Olha, aqui em Ponta Porã tá muito difícil, né? Em geral, o criador mantém os seus bezerros aí para manutenção própria, e tem o que a gente vê por aí, a gente vai buscar de longe.
Uhum.
Está para baixo da serra, que já fica próximo do Pantanal.
Uhum. Perfeito. Agora, quando a gente fala de reposição, a gente pode até complementar, né, André, com um boi gordo e garrote aí. Também é mercadoria difícil, né?
Isso é difícil.
Uhum.
Quem tem não vende, né?
Uhum.
É só quem tá, o criador mesmo para vender, e ele tá muito caro, né?
Uhum.
E próprio nós aqui no Sindicato Rural de Ponta Porã, a primeira exposição do estado do Mato Grosso do Sul é a nossa. Exposição agropecuária, e já começa, nós vamos ter um leilão grande de gado de corte, e aí começam aquelas vendas daquelas desmamas no cedo, né, que é uhum. em março, uhum. a gente começa a fazer isso em março.
Uhum. Entendi, então fêmeas também vão começar a chegar mais em março, né, André?
O grosso da desmama da nossa região aí é maio, né?
Uhum.
Mas sempre tem o criador que se prepara para antes disso, como é o caso de alguns. alguns criadores que vendem aqui na nossa exposição, então a nossa exposição sempre é março. Então,
entendi,
a gente prepara para desmamar em março.
Se prepara para desmamar em março. André, você falou da entrada da, da competição aí dos grãos, os produtores naturalmente estão se adequando também a trabalhar nessas duas frentes, né? Quer dizer, tira a soja, põe o boi. E no ano passado, André, a gente notou também, inclusive no Mato Grosso do Sul, um abate muito grande de fêmeas. Quer dizer, não só em alguns lugares pela concorrência, em outros pela crise. Aconteceu mesmo aí e vai faltar bezerro também agora nesse início de ano?
Então, esse é um problema típico, né? Porque com a falta de pasto, e a cria chegando, a tendência é, e o preço sendo viável, a tendência é matar a fêmea. E aconteceu aqui também, né? Ainda não houve reflexo de falta de fêmea no mercado. Vira ranovilha para reposição, esse tipo de coisa. Ainda não, mas é natural que aconteça, né? É bem o risco disso acontecer é grande. Vai refletir nos preços, né?
Mas como você falou que tem muita gente que vai buscar bezerro no Pantanal, né, André? Significa que também, de certa maneira, ficou um pouco mais curto mesmo aí, né?
Sim, sem dúvida. É porque a região já está principalmente virada em lavoura mesmo. Então, o rebanho está pequeno. Além do rebanho estar pequeno, tem essas questões de ciclo. É o cara matar muita fêmea, como vem acontecendo, né? Mas isso também faz parte do
ciclo, né? Agora, André, isso tudo aí, com essas características hoje aí de Ponta Porã, isso deve ter feito com que a maioria, quem ficou no negócio da pecuária, ficou nos três pontas, né? Cria, recria e engorda, né? Porque ficar só na engorda, cria, recria e engorda, com falta de boi magro e com falta de bezerro, não deve ser fácil ficar no negócio, não, né?
Não, os pecuaristas tradicionais mantiveram a cria também, né? Mas não foram todos, né? Grande parte dessa onda de agricultores que vieram do Paraná, Santa Catarina, adquiriram terra aqui na região para plantar, alguns estão fazendo confinamento com compra de gado de fora e isso, lógico, dificulta, não é fácil fechar conta disso mesmo.
Eu imagino. A vantagem é que é como nós falamos, você paga a compra, fica difícil na compra, mas pelo menos você está com uma comida mais barata próxima aí, né, André?
O fechar da conta que é o preocupante, mas como tem bastante gente fazendo, é possível que quando o produtor tem a própria alimentação, fica mais fácil, né?
É verdade. André, quais são as suas projeções, então, olhando, né? Você que é presidente do Sindicato Rural aí da cidade e conversa com pecuaristas aí, quais são as suas perspectivas para os próximos tempos aí, tendo em vista, inclusive, a melhora das previsões para a economia brasileira, há uma certa animação, um novo governo, enfim, como que você projeta aí a situação, André?
Acho que nós, produtores aqui da região, estamos confiantes e bem animados aí. Já se ouve falar em volta de retorno de investimento, em pesquisas aí por compra de terra, a gente já está ouvindo isso de novo, que era uma coisa que estava meio parada, né? Porque um governo instável, ninguém investe nada, né? Agora tá mudando. Com relação ao mercado do gado, todo mundo tá animado, tá esperando que as coisas melhorem, né? A criação de... A volta de novas unidades frigoríficas para a região, isso tudo tende a fomentar o comércio de gado novamente, né? Então, acho que a expectativa é de todo mundo, né? A expectativa do brasileiro, de um modo geral, com o novo governo aí, é boa. E vamos trabalhar para a coisa funcionar, né?
Uhum. Você tem ouvido a informação de a reabertura de unidades aí, André?
Não, é tudo expectativa, né? Uhum. Ainda não tem nada, não se falou nada concreto, uhum. Mas com investimento, quando a gente começa a perceber investimento na área rural, uhum. tudo melhora, né?
Exatamente.
Então, tem algumas coisas já acontecendo e isso é natural, a gente fica, né? Uhum. Começa a contratar, começa a gastar mais, começa a investir no rebanho, na soja, nisso, naquilo.
Quando melhora a produção porteira dentro, a indústria começa a ficar mais próxima, né, André?
Claro, claro, uhum. Isso é natural. O governo novo está trazendo isso, eu acredito muito nisso.
Uhum, perfeito.
A gente então vai ter boas notícias aí para no decorrer de 2019, 2020.
Se Deus quiser. E o Notícias Agrícolas, viu, André, como a gente acompanha a pecuária, como todo o agronegócio brasileiro, mas a pecuária em particular, sempre olhando e mostrando um pouco das realidades regionais, nós vamos continuar acompanhando Ponta Porã aqui de vez em quando, tá bom?
Beleza, eu agradeço.
André, tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado por sua presença aqui conosco, então, tá bom?
Valeu, obrigado.
Até uma próxima.
Até mais, tchau, tchau.
Ponta Porã, cada vez mais perdendo boi para grãos. No entanto, de alguma maneira, isso também deixa a comida mais barata aí e faz com que cresça um pouco o confinamento entre aqueles pecuaristas já tradicionais, extensivos, e isso enxuga um pouco a boiada, no entanto, dá uma perspectiva de melhora aí em vários cenários aí do ciclo pecuário. Arroba hoje, segundo o André Cardinal, presidente do Sindicato Rural lá, na faixa em média de 150 é a oferta do JBS na cidade, mas ainda tem gente matando boi um pouco mais longe, Amambai, Dourados, aí num raio aí de 100 a 200 quilômetros. É o Notícias Agrícolas que vai agora direto para o CPEA. O boi gordo em São Paulo caiu ontem bastante, R$ 2,65 a R$ 149,05. Muita coisa aí, provavelmente já refletindo uma queda no consumo sazonal do início de ano. E a B3... janeiro, 151,80, com uma alta de 0,23. A B3 está descolada do mês de janeiro e do físico do CPEA. O fevereiro, zerado aqui, sem negociação. O março, com uma altazinha de 0,43%, a 151,80. E o abril, também zerado aqui. É Notícias Agrícolas, fechando o seu boletim do Boi Gordo. E aguardem que voltamos logo mais com novas informações. Muito obrigado.